vida longa com qualidade e cheia de saúde. Começa agora Vida e Saúde.
Oi, 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 gente. Começamos o nosso Vida e Saúde, mais um encontro, mais uma vez juntinhos aqui nas ondas abençoadas da Rádio Novo Tempo. Meu nome é Rose Andrade, o Raul, a Grazi, nossa convidada de hoje, a nossa produtora Luciana. Estamos juntos aqui para que a gente possa aprender, não é? Conhecer melhor os assuntos da vida, que vão gerar o quê? Mais qualidade de vida, mais vida com qualidade, mais saúde física, mental, espiritual, todos os aspectos. Não é? Você tá bem? Você já conhece o Vida e Saúde ou tá por um acaso aqui? Foi assim, ó, no susto, achei alguma coisa aqui, vou ficar aqui, achei a Rádio Novo Tempo agora, vou ficar aqui. Olha, fique mesmo, compartilhe o nosso conteúdo no youtube.com/novotempo rádio, youtube.com/novotempo rádio. A gente vai seguindo por aqui juntinhos na Voz da Esperança. Meu nome é Rose Andrade, sou sua mana do rádio e a gente vai seguindo juntos. Deixa eu te contar o tema de hoje, estava bem na expectativa dessa temática, viu? Primeira visita ao ginecologista é o nosso assunto de hoje. De acordo com um levantamento realizado no início desse mês, mais de 50% dos brasileiros vão ao médico apenas quando tem problema grave. E aí a pesquisa mostrou que a maioria não possui cuidados preventivos com a saúde essenciais para o envelhecimento com qualidade de vida. E essas visitas ao médico começam ou deveriam começar desde cedo. Por quê? Pensa bem, olha, antes de nascer, o bebê já está sendo acompanhado por meio do médico da mãe, não é isso? E após o nascimento, ao longo do crescimento, a pessoa vai trocando de especialidades médicas, enfim. No caso da mulher, a visita ao ginecologista acaba sendo um marco ali entre o fim da infância, o início da adolescência. No entanto, por conta de, quem sabe, falta de informação, vergonha, muitas meninas podem retardar essa ida, até mesmo ficarem com medo de ir ao ginecologista. No programa de hoje a gente vai conversar sobre esse assunto. E aí eu quero papear com a nossa audiência. Mulheres, com quantos anos você, minha amiga que está me ouvindo, foi pela primeira vez ao ginecologista? Foi mais cedo, foi mais tarde? Conta aqui para mim. E os homens? Quero saber uma coisa aí, olha, bem particular. Você já conversou sobre esse assunto com a sua esposa? Para saber qual o momento de levar a sua filha ao ginecologista? Para quem é pai solo, nós temos ouvintes, muitos ouvintes, pais solo. Então vamos lá, como foi esse acompanhamento? Pediu ajuda a alguma mulher ou você mesmo levou? Como é que foi? Você pode contar pra gente aqui, né? 12981510081. Deixa eu cumprimentar aqui, Raul! Bom dia!
Bom dia, Rose, tudo bem?
Tudo bem, bem-vindo mais uma vez a esse nosso encontro, esse nosso momento aqui. É tão gostoso, né, Raul? A gente fica sempre na expectativa, vai começar o Vida e Saúde. Bem-vindo!
Obrigado, Rose. É isso aí, muito bom, um assunto, como sempre, excelente, né? E muito importante aí, principalmente para esse mês aí das mulheres, né, Rose? Para lembrar do Outubro Rosa, então a gente sempre lembra das mulheres.
Verdade, Outubro Rosa, inclusive a gente já tem programa falando sobre especificamente do Outubro Rosa aqui no youtube.com/novotempo rádio, né, Raul?
Verdade.
Bom, Raul, esse espaço é seu. O que você quer falar? Fala do seu trabalho aí.
Olha, gostei, você nunca falou isso pra
Entendeu?
Mim.
Entendeu? Fala, cuidado. Qual o ponto? Não, eu completei a frase, do seu trabalho. Fala algum ponto que você gostaria, por
gostei,
favor.
Gostei.
Fica à vontade, nem vou te perguntar nada. Oi, Raul, o que você conta aí? Conta aí pra mim.
Beleza, Rose. Eu ajudo pessoas comuns a emagrecerem de 4 a 7 quilos em 30 dias e de forma saudável e definitiva, sem precisar se matar em academia, sem precisar contar calorias e muito menos passar fome. Pelo contrário, tendo muito prazer aí no processo. Se você que está ouvindo quer um resultado como esse para sua vida, como mais de 2.500 pessoas e a grande parte aqui, ouvintes da rádio já tiveram, é só você acessar leisdoemagrecimento.com.br e agendar uma sessão com o nosso time. Essa sessão é gratuita, a gente vai ver como pode te ajudar e lá você vai entender os programas e ver se você quer começar essa jornada com a gente.
Beleza, Raul. Então, leisdoemagrecimento.com.br, querido ouvinte.
Oi.
Grazi, bom dia!
Bom dia, Rose. Muito bom estar aqui com vocês nessa manhã, viu? E o Raul, hoje, ele falou assim... Ele estava falando do trabalho dele com um sorrisinho no rosto, Rose. Eu acho que ele queria estar falando outra coisa, sabe?
Mas eu já limitei, eu limitei o assunto. Falei, é sobre trabalho. Fala o que você quiser do seu trabalho. Pois é, você tá bem, Grazi? Tudo certo com você?
Eu tô ótima, graças a Deus, tudo bem. Melhor ainda estando aqui com vocês para esse programa de hoje.
Muito bom. E eu vou fazer a mesma coisa com você aqui, Grazi. Você tem seus minutinhos aí, olha. Ai. Você quer falar sobre o quê? Me diga.
Obrigada, obrigada.
Sobre trabalho.
Trabalho, lógico. Acho que é a coisa mais relevante aqui para os nossos ouvintes ouvirem é sobre isso. O resto, né? O resto a gente fala no decorrer do programa. Mas, Rose, eu trabalho com saúde, qualidade de vida. Eu sou mentora de mulheres, então eu ajudo mulheres que querem se desenvolver, melhorar sua autoestima, sua comunicação, conseguir melhor assim no trabalho, nos relacionamentos, conseguir também ter uma saúde física melhor, né? Mais saúde, emagrecer, enfim. Ensinar a comer, que às vezes a gente cresceu, né? Não aprendeu na escola, não aprendeu em casa. Então, o básico aí para ter uma boa saúde.
Uhum.
E também eu ajudo pessoas que querem se comunicar melhor na internet, que querem ter voz, que querem falar e ter resultados no seu trabalho, né? Seja lá qual for a área, a profissão. Então, eu tenho esses dois projetos e quem quiser conhecer um pouco mais, entender, e se você achar que você se encaixa nesse perfil, né, que está buscando melhora nisso, é só me procurar no @grazidonato. Ali na bio tem o meu WhatsApp, pode tirar dúvidas, fala que veio da rádio. Eu sempre atendo as ouvintes da rádio aí com muita satisfação.
Legal, mais um projeto, então, da Grazi. Você está nesse projeto também com a Emanuele Salles?
Também.
Grazi, uhum. Então os dois projetos, vocês duas.
Sim, os dois projetos somos nós duas, Rose.
Ok, então vamos lá, @grazidonato, para você ter mais informações. Bom, ela está aqui com a gente, não é a primeira vez que ela vem. É emocionante tê-la mais uma vez aqui na programação. Doutora Gisela Maldonado, ginecologista, também autora da revista, da nossa revista Máquina Humana. Que coisa boa, doutora. Doutora é argentina?
Sim, é argentina. Rose.
Eu tô achando que é brasileira, porque tá falando tão bem língua portuguesa.
Obrigada, obrigada. Eu gosto de línguas. Uhum. Tentando aí aprender bem. Mas sim, sou argentina, morei no Chile e agora no Brasil.
Ah, que maravilha. Gente, ela tá tentando aprender. Ela fala português, ela fala espanhol, ela fala francês. Eu tô até hoje tentando português, doutora. Que bom, seja muito bem-vinda. Parabéns pela revista, tá? Tá uma benção.
Obrigada, obrigada, Rose. Foi um privilégio ter a possibilidade de escrever essa revista junto com a Teru Gouveia. E a gente espera que Deus possa abençoar muitos com o conhecimento que está lá na revista.
Uma benção. A Teru, gente, é apresentadora do Vida e Saúde da televisão, da TV Novo Tempo, viu? E muito bom ter esse conteúdo maravilhoso. E a doutora Gisela com a gente para conversar exatamente sobre a primeira visita ao ginecologista. Mantenha a sintonia, me responda as perguntas. Vou chamar a música da Mariana Farinha, Jardim, e fico te esperando, tá bom? Me diga aí, meninas, mulheres, com quantos anos você foi a primeira vez ao ginecologista? E os homens também precisam participar aqui com a gente. Você já conversou em casa com a sua esposa para saber qual momento levar a sua filha? Pais solo aí, como é que foi esse comportamento? Esse acompanhamento, você pediu ajuda a alguém? Olha, a gente pode ser sincero, falar, Rosa, nunca nem pensei nisso, conversar com a minha esposa sobre isso. Nunca nem me passou na cabeça isso. Eu vou conversar hoje à noite. Já vai compartilhando esse programa com ela, viu? youtube.com/NovoTempo Rádio. Mariana Farinha e a música Jardim.
Essa é a sua rádio. Novo Tempo.
Eu sei que em cada flor no meu jardim, também em cada cor que tem no entardecer, há um sorriso teu. Eu sei que em cada grão de areia e também em cada onda nova lá no mar tem o teu olhar. Tudo que eu posso ver foi feito suas mãos. E tudo que desfiz em mim, só tu podes refazer. Por isso quero um coração que seja semelhante ao teu. Entrego o que chamei de meu, pra ser tudo que é teu.
De Novo Tempo, e a gente tá cantando com a Mariana Farinha por aqui. Jardim, música boa demais, não é? Ai, eu já tô feliz da vida. Tô feliz da vida. O nosso programa de hoje vai abraçar tantas mamães, tantos papais, não é? Tantas adolescentes, porque tá tudo muito moderno, não é? Mas às vezes o papai e a mamãe não tá nessa modernidade toda, né? Só que aí a gente precisa conversar sobre esse assunto com as crianças, com os adolescentes. Porque lá na escola, as amiguinhas vão conversar, com certeza. E aí ela precisa ter acesso à informação correta em casa, até para ela contra-argumentar, não é? Justificar e ela ter consciência de que ela está cuidando da saúde dela. E hoje, um dos vários assuntos que, por incrível que pareça, tem um monte de gente comentando aqui, olha, isso foi tabu na minha casa. Aí dá o médico. Não estou nem falando de outras questões mais íntimas. Aí dá o médico, na adolescência, era tabu. Então, eu estou feliz porque a gente vai esclarecer isso. E você que tem uma adolescente em casa, pré-adolescente, você que tem criança em casa, já precisa, né, já ir conversando, claro, na linguagem dela, no tempo dela, enfim, fica aqui com a gente porque você vai ter instrumentos e vai entender isso, né, vai entender como, por que que isso é importante. Vamos lá, o assunto de hoje, primeira visita ao ginecologista. Eu tenho participações aqui, o Raul e a Grazi também. Vamos lá, participação anônima. Bom dia, Rose, a primeira vez que eu fui ao ginecologista foi faltando 3 meses para o meu casamento. Olha, só no próximo ali do casamento. É, na minha família sempre existiu esse tabu. Compreendo, viu, amiga? Compreendo. A Rafaela de Belo Horizonte. Rose, eu tô acompanhando pelo aplicativo. Minha filha tem 13 anos. Eu vou ficar atenta para saber orientá-la. Ai, que bom, Rafa. Então, esse programa chegou em boa hora, né? Ana Carla. Rose, eu tenho muita dificuldade em conversar sobre isso com as minhas filhas, porque minha mãe nunca falou isso pra gente. Eu compreendo, sim, não é? Mas que bom que tem o Vida e Saúde para ajudar a gente a falar, porque a gente precisa falar, não é, Grazi?
Verdade, Rose, muito importante. E vou trazer as participações aqui do YouTube e a gente vai ver, né, a importância disso mesmo. Olha, a Ana Vicente fala aqui que tem 2 crianças e ela quer saber qual que é a idade de levar ao ginecologista. A gente vai conversar sobre isso hoje, Ana, fica aqui com a gente. O Gabriel Donato fala aqui, olha aqui, ó, tem meu sobrenome aqui, o Gabriel. Olá, sou o Gabriel, de Vila Velha. Ele disse que tem 2 filhas, a Yasmin de 10 e a Estela de 16. E ela disse que já enviou o link do programa para a esposa.
Ah, legal!
Muito bom, muito legal, Gabriel. E a última participação aqui, bom dia, lindos. É uma participação anônima. Ela disse que foi ao ginecologista aos 20 anos. Uhum. porque estava noiva, e para ver se estava tudo bem e tal. E a mãe dela tem uma visão errada de ginecologista, né? Então, por isso que ela acabou demorando um pouco para ir e disse que se cuida até hoje. Uhum. Muito bom, gente. Obrigada pelas participações.
Obrigada mesmo, gente. Muito interessante essas informações que estão chegando, não é, Raul?
Verdade, verdade. O pessoal participando bastante aqui, Rose. A Rita fala assim: tive 3 filhos e um aborto com 30 anos. Entrei na pré-menopausa, com 40, tive que tirar meu útero. Estava com 60 miomas e tinha hemorragia. E tem 6 anos a cirurgia de nódulo do seio direito. E ela faz exame. A Elisandra, bom dia. Rose, eu fui a ginecologista só com 16 anos para tomar anticoncepcional. Uhum. Foi minha tia que levou. Uhum. E a Viviane fala: bom dia, seus lindos. Amo o dia que posso acompanhar pelo YouTube. Ver a carinha de vocês faz toda a diferença. Ô, Viviane, beleza.
Quanto carinho dos nossos ouvintes, não é? Muito bom. Obrigada, viu, querido, querida. Aproveita, compartilha realmente o nosso programa youtube.com/NovoTempo Rádio com as pessoas aí da sua família que têm crianças, não é? Adolescentes, pré-adolescentes, adolescentes. Então vamos entrar no assunto, doutora Gisela. Olha, tem uma idade para levar a menina no ginecologista? Então, qual seria a idade ou qual seria a situação, né, que deveria fazer essa visita?
E aqui, Rose, a recomendação é levar nossa filha no momento do início da puberdade. Uhum. Quando ela começa a ter esse desenvolvimento, essas características de mulher, uhum, né? Já começando com a aparição da mama, o crescimento da mama, já é bom.
Ah, então não precisa esperar a primeira menstruação, então?
Não, já pode ir com as primeiras mudanças do corpo. Uhum. Justamente porque é muito valioso conhecer, uhum, como é que o processo vai continuar.
Sim,
então, eu levo minha filha, eu avalio que pela idade, as condições de saúde que ela tem, o histórico familiar, que esse desenvolvimento já começa do jeito certo. Uhum. Né? Como a gente faz com o menino, com nossas crianças pequeninas, que a gente leva no pediatra para ver como ele vai se desenvolvendo do jeito certo, a mesma coisa
deveria ser
com um ginecologista, uhum, pensando que essa médica, o médico, deveria ser esse médico que conhece já, uhum, a menina adolescente e vai acompanhar toda essa idade reprodutiva, ajudar ela a conhecer seu corpo, a saber o que é certo, o que está errado, a conhecer qualquer mudança e fazer previsão, né, para justamente prevenir, uhum, doenças.
Sim, exatamente.
É muita educação. É isso que o médico pode fazer e deveria, uhum, fazer, educação.
Sabia disso, Grazi? Quando
muito
já
bom.
Começa ali, apareceu, né? Começa a aumentar ali, uhum, a mama, né? Uhum. O seio, não é, doutora? Uhum.
Muito bom, Rose. Não sabia.
Eu também não.
E é importante a gente conversar sobre isso, porque a geração anterior da nossa, né? Nossos pais e tal, não tinha esse costume. Daí a gente tende a repetir, né? Com os nossos filhos. Então, é uma mudança mesmo de mentalidade educativa. A Adriana Almeida, ela traz aqui a participação dela. A Rose, ela fala assim, ó, ela tem 3 filhas, a mais velha é 12, ela disse que já marcou 2 vezes para o ginecologista, mas ela chora, ela tem medo, né, ela não quer ir. Então, a minha pergunta, Gisela, é exatamente isso. Muitas vezes, essa ida ao ginecologista, ela pode causar medo no adolescente, justamente pela falta de informação. Então, como que os pais, né, como que a gente pode ajudar essa mãe aqui, a Adriana, como que ela pode preparar emocionalmente as meninas para essa primeira experiência, para que elas não fiquem ansiosas, né, e cheias de medo, uhum, para a consulta?
Bom, uma coisa importante a falar é, bom, a gente não sabe qual tem sido o histórico dessa menina com médicos, né?
Pensei nisso agora,
gente. A gente não sabe como foi, quantas vezes ela foi com o médico, quais foram as razões que levaram os pais chegar com a menina no médico. Então, não sei como foi esse tempo com o pediatra, ou como foi. Mas uma das coisas que nós temos que falar para nossos filhos, nossas filhas, é que o médico deveria ser uma ajuda. Uhum. Né? O médico está lá para me ajudar, para me cuidar, para me ensinar o que é certo, o que é errado. Então, com esse olhar é que a gente vai para o médico. E, claro, a gente não tem a costume de ir para o médico só para prevenção. Uhum. A gente sempre vai para tratar quando a gente já está com um problema. Mas a gente deveria fazer promoção de saúde, uhum, prevenção de doenças. E então, falar isso com nossas filhas, especificamente falando do ginecologista, e pensar que elas podem, por exemplo, ter vontade de ir não com um homem, mas com uma mulher. Então, ir lá e buscar a recomendação de alguma boa ginecologista, idealmente uma ginecologista que seja da área que trabalha com adolescentes, porque tem essa subespecialização. Ideal, vai ter um jeito diferente de tratar, de conversar, de levar a consulta. Mas isso, às vezes nós temos que pensar, vamos levar nossos filhos com a ideia, olha, vamos ter uma conversa, vamos fazer perguntas, vamos aprender, fica tranquila. Se você não quer exame, não tem que ter um exame, mas vamos conhecer esse médico, essa médica, que vai ser tua ajuda, uhum, todo esse tempo que agora vem, que é tão lindo, tão importante se cuidar. Vamos aprender juntos. E os pais, né, uhum, vão com a menina também, uhum, oferecem essa ajuda. E contam para a menina se ajuda, né, qual foi a experiência dessa mãe. Olha, meu ginecologista, uhum, é assim que ele faz. A gente sempre conversa. Então, já conta o que ela vai viver nesse momento, para ela ficar mais tranquila.
Se eu tivesse tido essa conversa, eu ia querer marcar. Falei, mas dá pra gente ir semana que vem lá, não? Pra ir, não é, Grazi? Porque seria muito, nossa, interessante, não é, Raul?
Até eu tô querendo, verdade, ir. Agora, doutora, pode, sim, ter muitas adolescentes, né, nos ouvindo e se perguntando, mas o que a ginecologista ela vai me perguntar nessa primeira consulta? Uhum. E aí, doutora, como é que vai ser essa conversa? Aí você falou, eu achei legal isso, né? Às vezes não precisa nem ter um exame se a pessoa, uhum, se a adolescente está com medo, né? Como que vai ser essa conversa?
Bom, a conversa tem que, primeiro, da parte do ginecologista, é conhecer essa menina, conhecer o histórico familiar dela, conhecer o histórico próprio dela, né? Doenças que ela possa ter, medicações que ela está tomando, tudo que tem sido seu histórico de saúde, e saber como está justamente se desenvolvendo essa puberdade. Está, uhum, indo do jeito certo? Apareceram já os momentos específicos de mudanças no corpo? Então, essa primeira consulta é muita conversa para se conhecer. Uhum. Então, a maioria dos ginecologistas, pelo menos o que eu, né, faço como ginecologista, é justamente aproveitar para conhecer, falar, assim, do jeito simples, mas que seja também uma conversa que a menina possa, né, começar a se sentir em confiança, né? Para justamente chegar ao ponto no qual, se a gente tem que começar a fazer exame, se a gente tem que começar com outras intervenções, uhum, médicas, ela já esteja na confiança com esse médico, essa médica. Exatamente. Que está tomando o controle da ajuda, uhum, na saúde da menina. Ela que tem que saber, uhum, que ela tem o controle, né? Que ela vai buscar ajuda. Sim. O médico está lá para ajudar.
Você sabe que tem uma amiga que quando ela levou a filha dela também, assim, com 12 anos, ao ginecologista, ela pediu para ela escrever, a mãe pediu para ela escrever assim, quais são as dúvidas que você tem? Quais são as dúvidas que você tem? E a mãe perguntou assim, ó, você quer, ela levou numa ginecologista, uma médica, mulher, e falou assim, você quer que eu entre com você, filha? Ou você quer entrar sozinha? E a menina quis entrar sozinha. E a mãe não ficou chateada. Aí depois, quando saiu, ela, as perguntinhas que ela fazia assim, por que que meu peito dói? Por que que meu peito começou a doer. As perguntas que ela ficou mais à vontade para falar. E ela entendeu essa médica como uma amiga. Foi tão interessante, diz ela. Que coisa boa,
e
né?
E essa é a ideia, né? Deveria ser assim. Essa é a ideia. A ideia é encontrar essa médica, esse médico que vai ser nosso amigo, nosso guia nessa nova etapa da vida.
E às vezes a menina vai ficar com vergonha de fazer essa pergunta perto do pai, perto da mãe também. Então leva até o consultório, aguarda ali na recepção, se é uma médica da sua confiança, né? Enfim, você aguarda ali, deixa ela também tirar as dúvidas.
Não, isso é importante,
não é importante.
Sim,
porque senão
você
a menina fica
conheça,
com vergonha.
Mas que você conheça essa médica, sim, ou esse médico. Que seja um médico de confiança.
Da família ali,
alguém,
já, né?
Sim, alguém que foi recomendado. Pra quê? Pra que assim você... Fique tranquila, que a filha está em boas mãos.
Sim.
Se você não conhece esse médico, não tem recomendações, então eu recomendo você entre na consulta, que seja uma consulta, né, de conversa. Começa, o médico vai fazer as perguntas, você também faz perguntas e você avalia a situação aí. Se você tem... chega no ponto de confiança, então, dar a possibilidade para nossa filha de saber que ela pode ter o controle, perguntando, querida, você quer que eu continue aqui? Você quer ficar com a médica fazendo perguntas? Você sozinha? Se a menina falar, mãe, eu quero você aqui o tempo todo, amém, que bom, né? Uma boa relação. Se a menina prefere ficar sozinha, então vamos dar essa possibilidade para que ela já comece a ter esse controle da sua saúde.
Vamos fazer o seguinte, vou chamar um intervalo e quando a gente voltar a gente vai falar da revista, mas ninguém melhor do que a autora para falar da revista depois do intervalo, viu gente? Mantenha a sintonia.
Vida e Saúde.
Ei, gente, estamos de volta. Eu tô amando esse bate-papo com a doutora Gisela Maldonado, ginecologista, sobre essa questão da primeira visita ao médico dessa especialidade. Você tá gostando? Compartilha com a gente a sua experiência sobre esse assunto através do 12981510081. A doutora Gisela, além de ginecologista, ela é escritora. Agora ela preparou com a Teru, a nossa querida Teru, que está devendo uma visita, que é o Vida e Saúde também. Ela sempre me cobra, não é? Eu sempre fala, a gente vai marcar, vamos marcar. Ela vem aqui, eu vou lá. Teru, a gente ama você, viu? E foi escrita em parceria, doutora. Nada melhor do que a doutora Gisela, autora, para falar da revista e oferecer aos nossos ouvintes.
Bom, sim. Essa nossa revista, Máquina Humana, com 8 lições sobre saúde do ponto de vista da Bíblia. A gente tem aqui o conhecimento sobre o plano de saúde que Deus tem para nós, para não perder esse valioso tesouro que é a nossa saúde. E você também vai encontrar muito sobre as doenças mais prevalentes hoje no mundo. Então, não perca a oportunidade de pedir a sua revista, a revista A Máquina Humana. E Deus abençoe através do conhecimento dessa revista.
Muito bem, tá vendo? É a própria Gisela oferecendo, você tá observando aqui como é que ela tá explicando as coisas pra gente. É desse jeitinho na revista, viu, pessoal? Máquina Humana, digita pra gente agora aqui, assim, ó, Máquina Humana. E você envia através do 12981510081 o nome da revista pra gente. Por quê? Pra gente passar pra você o cadastro online. Aí o cadastro você preenche, vai receber de graça essa revista em casa. Vai ser uma bênção. Todo mundo conversando sobre saúde já é bom para dar início, né? Assunto de saúde, sobre doenças, sobre o cuidado, cuidado com a alimentação, cuidado com o corpo, visita ao médico, exames ali constantes, já é uma porta aí para as suas crianças já aprenderem. E esse assunto de ir ao médico ser cada vez mais natural em casa. Tô te esperando, manda agora, 12981510081. Grazi!
Rose, vamos lá. Vamos lá, Rose. Eu vou voltar aqui trazendo a participação da Daniela, do Carmo. Ela fala que a mãe dela não fez esse acompanhamento, né, com ela, não fez isso, não levou ao ginecologista. Ela tem uma filha de 13 anos e está gostando muito do programa, né? Porque com certeza está aprendendo aqui com a gente. Agora, doutora, algumas adolescentes, elas não são ensinadas a lidar, por exemplo, com o período menstrual. Em alguns casos, os pais, eles não têm informação ou às vezes não têm coragem de conversar sobre o assunto. Então, essa primeira visita ao ginecologista, ela também pode ser um momento para falar sobre isso, né? Sobre essa questão de higiene íntima, sobre a menstruação.
Oi, Grazi. Sim, exatamente. Essa é a ideia, né? Quando as meninas entram na adolescência, o cuidado especial que elas têm que aprender a ter com essa higiene geral, higiene ginecológica, higiene menstrual, é bem importante. Pode fazer muita diferença em vários tipos de doenças, infecções, problemas não só ginecológicos, mas também problemas urinários. Então, é um momento especial para aprender como se cuidar, como fazer. Por exemplo, agora vem como é que o jeito certo de fazer essa higiene da área, da vulva, da área, área íntima da, né? Uhum. E, por exemplo, o ginecologista vai falar, é só com água. Uhum. Ou tem que usar um sabonete que seja mais ácido do que básico ou neutro. Por quê? Porque os hormônios fazem muita mudança, começa a ter secreções. Como é que tenho que cuidar essas secreções, saber conhecer elas, como elas mudam. O jeito certo de usar um absorvente, por exemplo, quando trocar ele, qual é o tipo melhor, todas essas coisas vão fazer uma diferença na saúde da mulher. E então é bom, lá na primeira consulta, já aprender. Aprender, olha, menstruação, quantos dias é que tem que durar? Uhum. Quanto é que é normal? Qual é a quantidade normal? E é normal que eu menstrue após 35 dias? Quando é? Como é que eu tenho que contar minha menstruação? Uhum. Quando que vem ovulação? Todas essas coisas e as mudanças, né? Os hormônios que vão fazer uma diferença, esse pré-menstruo, pós-menstruo. Como é que eu posso, né, me cuidar nesses momentos para não ter muita mudança de ânimo e assim. Então, é muita informação. Uhum. Que, às vezes, como a Grazi falava, né, os pais não têm o conhecimento de tudo. Ou tem vergonha de falar, mas a gente está avaliando aqui, que a gente está falando sobre educação sexual. Né? Educação que tem a ver com toda essa etapa reprodutiva da mulher.
Até a questão da TPM, não é? Uh-huh. Adolescente já sabe, tem adolescentes, né? Mulheres, né? Uh-huh. Que nós ficamos extremamente irritadas. E aí essa mudança de humor, muitas vezes, né, a menina nem sabe lidar, não é? Olha, eu tô amando esse programa, viu? Tô amando. Raul, não é? Muito interessante. Ó. Raul, você tem uma filha. Olha quanta informação agora você tem, não é? Pra compartilhar com a sua esposa, com ela.
Estamos atentos aqui, Rose, a todas as informações. E vamos praticar.
Que bom.
E, doutora, para esses pais, né, que têm dificuldade de conversar sobre esse assunto, como que eles podem abordar, explicar para suas filhas os hábitos de higiene nesse período menstrual?
Bom, a primeira coisa, né, é ganhar conhecimento, tá? Nós deveríamos ter um conhecimento pela experiência, mas deveríamos ganhar conhecimento sobre os cuidados médicos, sobre a fisiologia do corpo. Essa é uma área que toda pessoa deveria conhecer para saber ensinar aos nossos filhos, né? E falar de forma simples, de forma objetiva, sem esse tabu. Falar abertamente do cuidado, do que é importante. Por quê? Porque vai fazer uma grande diferença na hora dessa menina enfrentar a vida. Como a Rose falava antes, tem muitas meninas que aprendem de outras meninas, amigas, com conceitos e informações erradas. Somos nós, pais, que devemos entregar a informação certa. Uhum. Sim, a escola vai fazer sua parte, muitas vezes ajuda, né? Mas somos nós. Uhum. É conhecimento que nós temos que ganhar para poder entregar. E de forma simples, aberta. Uhum. Sim, nossas filhas têm que saber que elas podem ter a liberdade de falar com a gente sobre as questões mais íntimas delas, né?
Uhum. Pois é, tem uma participação anônima. Eu vou tentar resumir aqui a história. Olha que história interessante, porque uhum. não é a primeira vez que eu ouço sobre isso, sabe, Gi? Olha só, bom dia, tema muito importante. Eu sou a mais velha de 3 irmãs. Hoje eu tenho 41 anos, mas minha primeira consulta com o ginecologista foi com 14 anos, quando veio minha primeira menstruação. Comecei a ter muitas cólicas, fiz exame, enfim, fiz tratamento com anticoncepcional, porque ela tinha os ovários policistíticos, né? Policísticos. Né? Isso. Fiz o tratamento com anticoncepcional. Mas minha mãe, olha, deixa eu grifar aqui, ó. Mas minha mãe só começou a me orientar mesmo quando, a partir de um caderninho de perguntas que a gente respondia na escola, uhum. aqui tinha esse hábito, não sei se ainda tem, né? A pessoa uhum. pergunta lá, com quem que você quer casar? Aí você colocava o nome. Quantos anos, sei o quê? Você vai ter a sua casa e tal, tal. Aí tem perguntas íntimas, uhum. né? Então, aqui no Brasil tem, não sei se na Argentina tinha, mas aqui tem. Uhum. Mesmo a partir de um caderninho de perguntas que a gente respondia na escola. E quando comentei que eu tinha respondido um caderno que tinha perguntas se eu era virgem, minha mãe perguntou, e você? O que que você disse? E ela falou, respondi que eu não era virgem. Porque ser virgem não é a pessoa que adora a Virgem Maria? Olha a informação que ela tinha. Minha mãe quase surtou com a minha imaturidade. E foi aí que ela começou a ter uma conversa mais aberta comigo e me levar ao ginecologista. Agora você imagina, no caderninho uhum. da escola, tá lá uhum. escrito a próprio punho, não sou virgem, não é? Uhum. Olha que interessante ela ter compartilhado com a gente, não é, essa informação.
É assim.
E aí eu quero aproveitar esse comentário dela para dizer o seguinte: o adolescente, ele já deveria chegar ao consultório médico tendo noções sobre educação sexual, Gisele, porque assim, o índice de adolescentes grávidas uhum. no Brasil é altíssimo. Altíssimo. Uhum. Claro, levando em consideração as crenças e princípios dos pais para abordar esse assunto.
Claro que sim. A gente está falando disso. Não é para o médico começar toda uma história sobre o que é educação sexual, que tem muito mais saber do que só saber se cuidar no momento da relação sexual. Tem tudo a ver justamente com que meu corpo vai, como meu corpo vai mudar, as doenças que podem vir mesmo da relação sexual, saber respeitar, ensinar aos nossos filhos e filhas se respeitarem eles e respeitar os outros, já é importante, é tudo educação sexual uhum. que a gente tem que comentar e começar já cedo, de forma gradual. Uhum. A gente vai ensinando em um processo de conversa já de criança. Uhum. Vamos falando com eles, né? À medida que eles vão perguntando coisas, que eles vão aprendendo coisas, dependendo do que a gente entrega como informação, o que a gente sabe que eles recebem na escola, nós temos que entregar toda essa informação, falar do que é ser virgem. Uhum. Quando você é virgem, quando você perde essa virginidade, como é que o bebê vai nascer, como é que o bebê é feito, como é que
ele chega na sua barriga, chega, né? Não é?
Exatamente, ensinar. Tudo isso é educação sexual uhum. e não pode ser um tabu. Do momento que é tabu, é que nossas estatísticas de meninas grávidas, jovens, meninas com câncer de colo de útero, jovens, uhum. Meninas com doenças de transmissão sexual, uhum. aumentam. Nós temos que tomar essa questão de educação sexual nas nossas mãos. Aprendermos do jeito certo e ensinar para elas, não só nossas meninas, nossos meninos também.
Achei interessante você falar, a gente, enquanto pai, mãe, adulto, precisamos aprender. E é isso que a gente está fazendo aqui no Vida e Saúde, não é, gente? Todo mundo aqui está aprendendo para ensinar aí, caso você tenha sob a sua custódia, né, a sua responsabilidade, um adolescente. Grazi.
Muito bom, Rose. É, vou trazer aqui a participação da Márcia. Ela fala que ela não teve essa orientação de nada, só que ela colocou na cabeça dela que ela iria orientar os filhos, né, e os netos. E aí ela começou a falar com o neto quando tinha 9 anos. E inclusive também teve outra participação aqui no YouTube, que eu perdi aqui, que a ouvinte falou assim, ela perguntou se faz o preventivo, né? Se não é errado fazer o preventivo numa jovem adolescente, né? Que daí perde a virgindade. E é importante as pessoas saberem que não é assim que funciona, né, doutora?
Justamente o que a gente busca com essa primeira consulta é que seja preventiva. Preventiva de doenças, preventiva dessa menina não ter conhecimento certo. Pra quê? Porque se você não tem conhecimento, você vai tristemente entrar numa etapa da vida onde você vai ter muita possibilidade de ficar doente.
Sim.
Muita possibilidade, como a gente já falava, né? De ficar grávida. É conhecimento que faça diferença. Então, a gente não pode parar de falar sobre a importância de prevenção, e prevenção é conhecimento.
Exatamente. Agora, doutora, a Grazi, não sei se a ouvinte comentou sobre se seria essa linha do exame preventivo. Isso, que as mulheres fazem. Uhum. As mulheres fazem de tempos em tempos, uhum, para um ginecologista, para colher o material e tal. Uhum. Uma menina adolescente virgem, é feito preventivo? Como é que funciona para a mãe entender?
Ok. Na avaliação preventiva de saúde, temos várias coisas. Uma menina já da puberdade, é bom que ela saiba fazer seu autoexame de mamas, por exemplo. Ela já deve aprender para fazer todos os meses, né? Tem a preventiva do Papa Nicolau, que é um estudo que é feito só em mulheres que já não são virgens. Essa mulher que já iniciou sua vida sexual, então tem que fazer o preventivo aí do Papa Nicolau. A recomendação atual é que se eu comecei com minha vida sexual antes dos 21 anos, já com 21 anos eu começo a fazer esse preventivo. Mas se eu nunca tive relações sexuais, então não dá para fazer o Papa Nicolau. Sim, uma mulher virgem não precisa fazer o Papa Nicolau, mas tem toda outra área da preventiva. Mama, exames de sangue, avaliação dos ovários, do útero pelo ultrassom. São todos exames na preventiva que são importantes a fazer cada ano. Então, eu vou levar minha filha para a primeira consulta ginecológica, e eu vou continuar aí fazendo minhas consultas. Essa menina vai continuar, né? E no momento certo, o médico vai falar para ela, agora é quando você começa fazendo isso.
O médico vai orientando.
Vai orientar.
Beleza, doutora. Doutora, as pesquisas apontam, né, cada vez mais o crescimento nos números de muitas doenças entre as mulheres, né? E quais hábitos de vida a adolescente precisa desenvolver desde cedo para evitar esses problemas e ter uma vida mais saudável?
Bom, essa pergunta é muito boa. Eu amo essa pergunta, porque hábitos saudáveis vão fazer toda a diferença. E agora, nas questões que são doenças ginecológicas, como a gente vê endometriose, o ovário policístico, que é muito comum, tem tudo a ver justamente com hábitos saudáveis. E é lá, eu aproveito mais uma vez, porque na revista Máquina Humana, você vai encontrar quais são esses 8 remédios naturais que vão fazer uma diferença como hábitos saudáveis, que são anti-inflamatórios, que são importantíssimos a gente ter já de criança, né? Quando a gente já chega na adolescência, já perdeu muitos anos, pelo menos 10, 12 anos, de hábitos saudáveis que a gente deveria já ganhar de criança, de pequeno, que vão fazer uma grande diferença entre essas doenças que afetam hoje nossas mulheres na idade reprodutiva.
Eu participei de um acampamento uma vez, eu tinha acho que 16 anos, e lá eu vi assim um alvoroço entre algumas mães, né? Uma das meninas tinha 8 anos, Lu, 8 anos, e ela havia menstruado pela primeira vez ali no acampamento. E não é muito comum, né? Não é,
é
muito comum, é precoce, não é? As meninas que menstruam cedo demais, elas têm chances de desenvolver também a menopausa precoce, doutora?
A verdade é que... tem muitos fatores que vão fazer a diferença entre a quantidade de anos de vida reprodutiva da mulher. Começando, né, com a primeira menstruação e terminando com a última. Então, a gente não pode falar que se minha menstruação foi cedo, foi precoce, então eu vou ter menopausa precoce. Não, porque tem muitos fatores aí que vão trabalhar na nossa vida reprodutiva. Então, não é certo falar isso, né? Pode ser que minha menopausa chegue no tempo certo, pode ser que ainda chegue mais tarde, o cedo é variável.
Ok.
Muito bom. Doutora, a minha pergunta é a seguinte, até que momento a gente está falando aqui, na verdade, o que seria o ideal? Mas a ida da mulher ao ginecologista na adolescência, até que momento que ela pode fazer isso? Existe algum problema e a primeira vez depois de adulta?
Não existe nenhum. Se você nunca teve a experiência de ir com um ginecologista e você já está com mais de 20 anos, não perca. Vai lá, vai agora, né? Por quê? Porque... sim, o ideal a gente já falou, começamos da puberdade já para conhecer melhor e saber o que vem, saber se cuidar do jeito certo. Mas nunca vai ser tarde para começar a nos cuidarmos. Então, se você não começou antes, você está na hora, mesmo se você ainda não começou sua vida sexual ativa, você já está na hora de ir e aprender como se cuidar melhor.
Tem até a participação da Emanuele de Barreiras, Bahia. Ela comentou aqui, olha, fui ao ginecologista pela primeira vez aos 25 anos, só depois de casada. Então, acho que esse programa vai fazer muita diferença na vida de todos os ouvintes, né? Da importância de levar a menina antes. Lu, mais uma pergunta ou a gente precisa encerrar? A gente precisa encerrar? Não queria encerrar. A gente podia ficar aqui o dia todo conversando com a doutora, não é? Sobre esse assunto que é muito importante. Compartilha esse nosso programa falando sobre essa visita ao ginecologista pela primeira vez com seus amigos, suas amigas, conversem sobre isso em casa aí, papai e mamãe, não é? Você que é o cuidador, já se organiza para fazer essa visitinha, não é? Já faz uma listinha das dúvidas, não é? Não se sinta inibido, não sei, né? Tô com vergonha, não sei responder essa pergunta para minha adolescente. Leva ali a pergunta para o médico vai te ajudar a responder, tá bom? Doutora, muito obrigada, viu?
Ai, Rose, foi um prazer, um privilégio estar com vocês aqui. E aí, um abraço para Raul, para Grazi, também aqui a Lu e para cada um dos nossos ouvintes.
Alegria nossa, parabéns pela revista, tá? Uma bênção.
Obrigada,
viu?
Rose. Amém.
Amém. Grazi.
Obrigada, doutora Gisela. Muito bom ter você aqui com a gente. Volte sempre. O programa foi maravilhoso. Quero deixar um verso bíblico, Isaías 40:29. Ele fortalece o cansado e multiplica as forças ao que não tem nenhum vigor. Que Deus abençoe cada um de vocês, ouvintes. Muito bom estar aqui com vocês todos os dias para conhecer um pouco mais do meu trabalho, principalmente as mulheres que querem ter mais autoestima, querem se cuidar melhor, melhorar a sua mentalidade, @GraziDonato. Um beijo, até amanhã, gente.
Até amanhã, Grazi. Raul.
Beleza, doutora, obrigado mais uma vez, como sempre, excelente aí a sua participação e todas as informações, né, que você traz.
Que bom, que bom.
Vou ler aqui um verso, Ruth 3:11. Agora, minha filha, não tenha medo, farei por você tudo o que me pedir. Todos os meus concidadãos sabem que você é mulher virtuosa. E para você que quer emagrecer com saúde e de forma definitiva, é só acessar leisdoemagrecimento.com.br, agenda sua sessão, logo após aqui o programa, agenda lá a sessão é gratuita e a gente vai entender suas dificuldades, objetivos, e aí sim vamos te apresentar os melhores planos aí para você.
Obrigada, obrigada, Raul, até amanhã, se Deus quiser, essa turma tão especial aqui do nosso Vida e Saúde. Vai falar alguma coisa, Lu? Não? Ah, vamos falar da revista. Muito bem, aproveita esse momento. Olha, 11h53, está quase na hora da gente chamar o jornal aqui, o NT Notícias. Aproveita esses minutos para você pedir a revista que foi escrita pela doutora Gisela Maldonado, ginecologista. Ela escreveu junto com a Teru, do Vida e Saúde da Televisão. Presente, tem um monte de gente pedindo. Gente, é sobre qualidade de vida. Você sabia que logo nos primeiros capítulos de Gênesis, ali, tem 8 remédios naturais? Tem, mas quais? Você vai descobrir estudando a revista. Você sabia que pequenas mudanças ali no temperinho ou na forma de preparar um alimento, ele pode ficar mais saboroso aí ao seu paladar? Tá, quer mais detalhes? Tem na revista. Sabia que a revista ensina a gente a orar antes de preparar o nosso alimento, pedindo a Deus para mudar o nosso paladar? Tem outras dicas assim, por isso que essa revista está sendo um sucesso aqui na Rádio Novo Tempo. Peça a sua agora. Como, Rose? Você vai mandar, vai digitar aí mensagem de texto, Máquina Humana. Você vai digitar e vai enviar pra gente. O WhatsApp aqui do nosso estúdio do Vida e Saúde é o mesmo que você participa aqui na programação dos demais programas de rede nacional, final de semana, que é o 12981510081. A gente fica te esperando agora, porque a gente tá numa ansiedade para mandar para você esse link com o cadastro, tá bom? Mais uma vez eu quero agradecer a sua audiência, a sua amizade aqui com a gente, seu carinho. A gente sente que o nosso público ama muito o programa Vida e Saúde. É uma alegria ter você sempre aqui com a gente, tá bom? Aproveita, compartilha youtube.com/Novo Tempo Rádio, que a gente tem certeza que esse programa vai ajudar muita gente. Amanhã estaremos de volta às 11 horas da matina e agora sim, Patrícia Mater com NT Notícias. Música.